Sabe aquela sensação desesperadora de perda de ar que dá uma agonia enorme e pode acontecer com qualquer um em diferentes situações? Num almoço com a família, do nada, algo fica preso na garganta. Você começa a tossir, todo mundo bate nas suas costas. Crianças pequenas com pipocas, bebês com leite, idosos até com a própria saliva, ninguém está livre. Mas por que os engasgos acontecem? O que fazer nesses casos? E se a pessoa estiver sozinha? Por que tem gente que engasga mais? Quais alimentos se deve evitar? Eu sou a Renata Capucci e isso é Fantástico. Na nossa roda de conversa de hoje, eu e a minha parceira Maria Escodeler temos aqui conosco a fonoaudióloga Mônica Bretas e a otorrinolaringologista Patrícia Sininelli. Doutora, queria começar contigo. O que é o engasgo, né? O que acontece aqui na região da nossa garganta, do esôfago?
Bom, tudo bem, gente? O engasgo, ele é um evento que acontece por uma obstrução da nossa via aérea superior, né? Então, na realidade, a gente tem que encarar um pouco o engasgo até como um mecanismo de proteção, né? Tudo que a gente não quer é que nada penetre para a nossa via aérea inferior. Então, qualquer coisa que, obviamente, mecanicamente obstrua a nossa via aérea superior, ou que, vamos pensar assim, no caso de um alimento, de um líquido, que não seja uma coisa obstrutiva de fato, mas que acabe sem querer, querendo penetrar na via aérea, através, vamos dizer assim, da laringe em direção à traqueia, aos pulmões, isso é um reflexo, na verdade, de fechamento da nossa laringe para que nada desça para os nossos pulmões, para as nossas vias aéreas inferiores, né? Então, aí vem o engasgo, esse fechamento por uma obstrução aguda da via aérea na tentativa de proteger. E, obviamente, isso acaba, quer dizer, tendo um objetivo de proteção, mas acaba prejudicando a gente porque a nossa via aérea fecha, né? E a gente fica sufocada naquele momento sem conseguir respirar adequadamente.
Agora, engasgar não é normal, né? Tem pessoas que têm uma propensão maior para o engasgo do que outras?
Sim. Não, engasgar, vamos dizer assim, não é normal. Claro que numa situação de um engasgo agudo, né? Vamos dizer assim, de um alimento que eu coma e fique entalada com aquilo porque eu comi de um jeito, conversando, desatento, e aquilo acabou obstruindo mecanicamente a via aérea. Isso acontece, mas algumas pessoas têm, de fato, engasgos recorrentes, né? Por doenças e por alterações que merecem ser investigadas e merecem ser tratadas. Então, nunca, de forma nenhuma, os engasgos devem ser encarados como normais, né? Isso merece uma investigação e um tratamento específico, porque é um risco, né? Para a saúde, inclusive com risco de vida, né? Para a nossa vida, risco de morte.
Doutora, não é apenas algo comportamental, por exemplo, pessoas que falam muito enquanto comem, pode ter alguma explicação genética, como a senhora falou, uma doença. Que tipo de doenças, por exemplo, poderiam gerar mais engasgos?
Ó, vamos pensar assim, desde de doenças mais simples, né, vamos dizer, até doenças mais complexas. Então, a gente pensar, por exemplo, em um refluxo gastroesofágico, aqueles pacientes que têm uma hérnia de hiato, né, que é quando o estômago sobe em direção ao tórax. Então, isso dificultaria, vamos dizer, a descida do alimento, facilitando o engasgo. Algumas obstruções da própria faringe, né, e da base da língua, de uma parte da cavidade oral, que impedem o alimento de descer adequadamente, pode provocar engasgo. Estreitamentos do esôfago, né, tumores, e qualquer coisa que mecanicamente atrapalhe, vamos dizer, também a descida do alimento vai provocar engasgo. Doenças neurodegenerativas, acidentes vasculares cerebrais, né, os famosos AVCs, derrames, que podem afetar os mecanismos de deglutição, podem provocar engasgo. Então, a gente tem uma variedade muito grande de doenças, né, que vão desde a orofaringe, de uma parte mais alta responsável pela deglutição, até o nosso esôfago, né, e que pode resultar em engasgos. Outras coisas, por exemplo, compressões externas, né, extrínsecas, de pescoço, do tórax, que comprimam o esôfago, que comprimam a faringe. Então, quer dizer, a gente tem uma gama grande aí de doenças e de transtornos que merecem ser investigados.
Olha, eu tenho dados aqui, são impressionantes do Ministério da Saúde, que me chamaram muita atenção. 3 mil pessoas morrem por ano em decorrência de engasgos aqui no nosso país. E entre 2009 e 2019, houve cerca de 2.150 mortes de crianças de 0 a 9 anos por engasgo. 72% bebês menores de 1 ano, 21% crianças menores de 1 ano. 42% das mães disseram que não reconhecem, que não reconheceram a crise de tosse como uma manifestação de engasgo. Mônica, como é que a gente percebe se o engasgo é perigoso ou não?
Então, essa questão do engasgo, o engasgo como obstrução da via aérea, como a doutora Patrícia falou, quando o alimento ou o líquido, enfim, ele realmente obstrui a passagem do ar, a pessoa para de respirar, né? Então, geralmente, se é uma quantidade de líquido muito grande, ou um alimento, um pedaço maior de comida, vamos dizer assim. A pessoa para de respirar naquele momento e aí ela, geralmente, ela vai colocar a mão no pescoço, ela fica realmente sem ar, né? O que acontece é que muitas vezes, se não tem uma obstrução total da passagem do ar, a pessoa, ela pode começar a tossir. Então, ela tosse, 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 tosse. E aí, no caso de um bebê, por exemplo, a mãe acha que é uma crise de tosse, só. E, na verdade,
Uma criancinha pequena também, né?
exato. E a mãe acha que o bebê tá só tossindo, ou como as mães falam, né? Ah, meu filho, ele só golfou, né? Elas usam muito esse termo. E acham que aquilo ali não vai ter um impacto. Mas muitas vezes, quando a criança ela tem esse refluxo, volta o alimento, ou a criança ela engasga, né? Parte do líquido, ou parte desse alimento, chega no pulmão e ele pode até não ter obstrução total. Mas pouco tempo depois, essa criança, ela vai entrar em um sofrimento, né, respiratório, enfim, insuficiência respiratória, consequentemente, insuficiência cardíaca, podendo virar óbito. Então, esses sinais, né, uma tosse, enfim, constante após uma deglutição.
No caso de um bebê, começa a ficar roxinho, né?
Exato. Mas geralmente o engasgo, ele pode começar, Renata, com uma tosse, né? Uma tosse, um pigarro, e aí começa uma tosse e aquela respiração mais ruidosa. Então, uma tosse com uma respiração. E aí tosse e vem. Então, a tosse seguida dessa respiração ruidosa, porque quando tem obstrução, fica mais fácil de identificar. Porque a pessoa não está respirando, a criança não está respirando. Mas quando tem essa tosse seguida de uma respiração ruidosa, é um sinal de alerta, né? Então, eu acho que esse sinal aí, né, doutora Patrícia, eu acho que esses sinais são sinais bem preocupantes.
Perfeito.
Se quando uma criança, enfim, ou um adulto mesmo, né, está comendo e ele começa a apresentar esse tipo de, enfim, de característica. Agora, uma dúvida aqui de uma mãe de um bebê que está começando a introdução alimentar há pouquíssimo tempo. É, tem muitas dúvidas, né? Tem a dúvida principal das mães é como diferenciar o reflexo de gag, que é um movimento normal que o bebê faz, colocando a língua para fora. Quase, para quem não sabe, é quase como se estivesse induzindo vômito, sabe? Mas é um movimento completamente normal para a introdução alimentar. E tem também, de fato, o engasgo. É um pouco difícil identificar, né, esses momentos. O que que a mãe deve fazer numa situação dessa? É, já vai partindo para a manobra, assim, imediatamente? Então, Maria, o reflexo, né, o reflexo de gag, o que que acontece? A criança, a gente vê a criança fazendo esse movimento que parece que ela vai, que é como se fosse, como se a criança estivesse nauseada, como se ela fosse vomitar, mas não tem, na sequência desse reflexo, esse padrão respiratório esse padrão ruidoso e esse padrão de dificuldade de entrada do ar.
Então, se a criança, depois de um reflexo desse, a mãe observar que é, primeiro, uma respiração ruidosa, segundo, a mãe pode olhar na região do tórax, do abdômen da criança, a gente vê quando a criança ela está com esforço respiratório, na região do abdômen, ela começa, a barriguinha da criança começa a fazer um esforço tão grande que a musculatura vai entrando como se fosse ali para a região, para baixo ali da costela.
Aparecendo a costela, né?
Exato, vai aparecendo a costela. O narizinho dela, a aba do nariz, é o que a gente até fala, né? Tem um batimento de asa do nariz. O narizinho da criança, né, vai mexendo mais porque essa criança ela tá fazendo o quê? Ela tá fazendo um esforço maior para respirar. Então, eu acho que os principais sinais para a mãe identificar é esse. Um reflexo semelhante a um reflexo de vômito é natural. Mas esse reflexo seguido de uma dificuldade respiratória, de um esforço respiratório, é um sinal de alerta.
Aí aconteceu isso, não colocar a mão na boca da criança, ou já faz a manobra, quais são as orientações, doutora Patrícia?
Olha, eu vou te falar assim, na realidade, essa coisa de botar a mão na boca, né? É um pouco, às vezes, complicado, porque o que que isso tem que ser feito? Eu nem sou contra de você, claro, você viu que tem que a criança engasgou, vamos dizer, com um pedaço de carne muito grande. Se você souber como fazer, né, de ir pelo cantinho e conseguir puxar esse alimento para fora, né, em direção à boca, enfim, claro, se você tiver em mãos de uma pessoa experiente que consiga fazer isso, porque às vezes o risco é de você ainda empurrar isso mais lá para baixo, né, e acabar a criança de fato aspirando o que quer que, aspirando, no, né, querendo dizer, indo em direção ao pulmão. O que quer que esteja ali naquela via aérea mais superior obstruindo. Mas uma técnica que eu acho que é extremamente importante que todos saibam fazer é o que nós todos, né, conhecemos, muita gente conhece a manobra de Heimlich, né? Que é você pegar por trás, ou pegar o paciente por trás e aqui comprimir de uma forma bem firme e rápida. A boca do estômago, né? Literalmente, porque a ideia é você fazer com que o ar suba em direção a essa via aérea superior e com isso expulse o alimento que está ali nessa região mais alta. Então, projetar o tronco desse paciente para frente, né? Com o rosto virado para o chão, segurar aqui no, na boca do estômago, literalmente, né? Logo abaixo do tórax, e fazer uma pressão com firmeza e para que esse alimento saia, né? Então é uma manobra muito importante, deveria ser até mais divulgada para que mais vidas pudessem ser salvas nesse momento, né? De uma obstrução respiratória aguda, de um engasgo agudo.
Queria sair das crianças para os idosos. Lembrando que agora no dia 23 de fevereiro, o ex-piloto de Fórmula 1, Wilson Fittipaldi, morreu em decorrência de uma parada cardíaca e ele tinha tido engasgo no último Natal. Tanto é que ele foi internado no dia 25 de dezembro. Queria saber se existe uma ligação do engasgo com a parada cardíaca, né? O Fittipaldi tinha 80 anos, a gente sabe que é o tipo de situação que pode acontecer com pessoas de todas as idades, mas os idosos são um grupo que preocupa, né?
Sim, sem dúvida nenhuma, né? Os idosos, eles são mais suscetíveis a episódios de engasgo, né? Pela própria idade, existem alterações dos mecanismos de deglutição, enfim, da atividade muscular que propulsiona o alimento, né, da orofaringe em direção ao esôfago. Então, existem algumas alterações funcionais e às vezes anatômicas do próprio esôfago, desse anel protetor aqui que a gente chama de esfíncter esofágico superior, que às vezes ele está muito apertadinho em alguns casos, em alguns idosos, a própria o mecanismo muscular de propulsão desse alimento dentro do esôfago, que deveria ser, vamos dizer, da boca em direção ao estômago, existem alguns movimentos musculares que podem ser na direção contrária e acabam levando mais o alimento para cima. Então, os idosos realmente têm algumas alterações em decorrência da própria idade que facilitam e favorecem os engasgos, né? Então, é realmente um grupo de pacientes que a gente deve ficar atento.
E essa questão da parada cardíaca pós um engasgo tem alguma coisa a ver ou não?
Sim. Né, a gente vão pensar assim de duas maneiras, né? Naquele engasgo agudo, por uma obstrução bem aguda da respiração, por um pedaço de alimento muito grande, que, como a Mônica estava falando, que obstrui de fato totalmente a via aérea, sem dúvida nenhuma, isso vai repercutir. Enfim, eu não estou ventilando, isso acaba me gerando uma parada cardiorrespiratória e uma morte aguda e súbita. Nos casos de engasgos recorrentes, né, onde eu não tenho uma obstrução completa da via aérea, mas eu tenho uma penetração desse alimento que me provoca tosse. A gente estava até falando só um adendo aqui, que a gente falou muito da tosse. A tosse é um reflexo de proteção, né? O alimento que está penetrando na minha via aérea, querendo penetrar na via aérea inferior, o que que a minha laringe faz? Ela começa a reagir tossindo para que a gente expulse esse alimento para fora.
Automaticamente, né?
Exatamente, automaticamente. E aí, o que muitas vezes esse reflexo também não é eficiente no idoso, né? O idoso tem uma sensibilidade alterada ali da laringe, então o reflexo não é eficiente e o alimento acaba penetrando aos pouquinhos na via aérea inferior. E isso vai gerando uma coisa que a gente chama de broncoaspiração, né? Os alimentos, tudo vai entrando em direção ao pulmão e o pulmão começa a ficar doente.
Isso é muito sério, né?
Muito sério, eu broncoaspiro, isso gera uma pneumonia, uma infecção respiratória grave, enfim, que acaba me levando ao hospital, a uma internação e, consequentemente, sem dúvida nenhuma, isso pode resultar também numa parada cardíaca, né? Então, sim, na verdade, quando a gente fala em respiração, em insuficiência respiratória ou doenças respiratórias, a consequência da parada cardíaca é sempre uma realidade possível como consequência disso tudo.
Mônica, e há exercícios que se pode fazer para estimular, para melhorar essa deglutição e evitar os engasgos?
Com certeza. É uma coisa importante, né, da gente diferenciar a obstrução de via aérea por corpo estranho, que é quando a gente fala desses engasgos isolados, né? Existe até uma sigla, né, que fala OVACE, né, que é obstrução de via aérea por corpo estranho. Então, seriam que qualquer pessoa pode engasgar, de uma criança até um idoso. E aí a gente tem o que a gente chama de disfagia, que é essa alteração de deglutição, que pode ser decorrente a alterações mecânicas, seja um tumor, seja alguma alteração esofágica, seja uma disfagia neurogênica por um AVC, uma doença neurodegenerativa, ou simplesmente pelo avanço da idade, porque com o avanço da idade a gente vai perdendo força muscular. E se a gente perde força muscular, a gente vai perder efetividade na deglutição, a gente vai engolir e parte do alimento que tinha que ser direcionado para o esôfago, ele vai parar na garganta. E ou então ele pode, ao invés de todo ser direcionado para o esôfago, parte dele já pode entrar em via aérea, porque o esôfago e a entrada da via aérea, eles estão ali muito pertinho. E a coordenação, ela tem que ser muito ajustada, porque no momento em que a gente engole, o esôfago abre para o alimento entrar ali e a via aérea ela se fecha. Se tem qualquer incoordenação nesse momento, o alimento pode entrar para via aérea, parte dele e não ir para o esôfago. Então, o que que acontece? A hora que é feito o diagnóstico do motivo pelo qual a pessoa está com essa alteração de deglutição, aí a gente vai pensar o que que precisa ser feito. Então, se é para uma redução de força, a gente faz exercício para ganho de força muscular. E eu costumo fazer um paralelo muito grande com os pacientes. Eu falo assim, gente, é igual à academia. A gente quer ganhar força, né? A gente quer ganhar força de braço, a gente quer ganhar força de perna. A gente vai para a academia e a gente faz musculação. Então, a gente faz exercício para ganho de força muscular, na garganta, da língua, né? E quando tem uma alteração de sensibilidade, a gente também tem estratégias para melhorar a sensibilidade desses pacientes. Em alguns casos, até a gente conseguir, porque não é um trabalho que a gente consegue uma melhora de um dia para o outro, né? De novo, fazendo um paralelo, né, com a academia, a gente não consegue ganhar força de um dia para o outro. Então, nesse período, é muito importante a gente entra com estratégias, né? Posicionamento de cabeça quando o paciente vai comer. Então, às vezes, o paciente ele tem que comer com queixo baixo. Ou ele vai comer um alimento, ele tem que pigarrear e engolir com força. Então, tem algumas estratégias que a gente chama de manobras de proteção da deglutição, manobras de limpeza, que vão fazer com que esse paciente ele coma com segurança, até que ele consiga ter a sensibilidade recuperada ou ter a força muscular também recuperada para voltar a se alimentar com segurança.
Agora, para as pessoas em geral, aquela velha indicação de que deve-se comer sem falar, está valendo.
Super, sempre. E eu falo que a gente, né, é muito interessante a gente ver porque a cultura ocidental, a gente tem uma relação com a comida, que a comida é o momento em que a gente está reunido com a família, com os amigos. Então, comer é um evento social. Então, é muito difícil.
Quase impossível, né, Mônica?
Exato, Renata.
Comer sem falar, sem bater papo. Se você tá sozinho, tudo bem, mas se você tá, né, com amigos, em família, é virtualmente impossível.
Exato. Então, é interessante que muitas vezes a grande dificuldade nossa é essa parte comportamental de falar, gente, por favor, na hora da alimentação, vamos manter o foco, não conversa e tudo. Então, é uma parte realmente muito complicada porque é cultural, né? Quando a gente pega pacientes, os orientais, é uma outra relação com a alimentação. É muito interessante ver porque é o momento de alimentação, é o momento de se nutrir. Então, eles têm um outro momento ali na hora das refeições.
Prestam atenção na comida, né? Na
Exato,
comida em si.
exato.
Não tem um almoço de domingo lá em casa que não tem um engasgo. Todo mundo fala ao mesmo tempo aquela coisa, sempre tem um que engasga, gente, é uma agonia.
Maria, e eu vou te falar uma coisa que é muito interessante, mas preocupante também. Como a gente, o que que acontece com todo mundo? A gente vê, ouviu, nossos avós engasgando. Por quê? Nossos avós foram envelhecendo e foram engasgando porque foram ficando mais velhos e perdendo a força da musculatura. E aí a gente vai envelhecendo, a gente começa a ver nossos pais, nossos tios engasgando. Então, às vezes, o paciente chega para mim, começa a engasgar, e aí eu falo: olha, tem alguma tosse durante a refeição, engasgo? E a resposta sempre é assim: ah, não, mas engasgo é comum, engasgo é de família, todo mundo na minha família engasga. Como se o engasgo fosse uma característica familiar. Então, até eu mostrar para esse paciente que não, engasgo não é uma coisa normal, engasgo não é uma característica familiar, engasgo não é uma característica que é passado de pai para filho, né? Como se fosse, né, igual, ah, tem olho claro, enfim, uma característica hereditária. Não é isso. Não é, doutora? É um processo que faz parte do
É isso
envelhecimento.
aí.
Até para a gente
Sim.
conseguir que essa pessoa, ela entenda que ela precisa participar de fato do processo de reabilitação.
Sim. E isso é super importante, né? E isso que a Mônica tá falando é uma coisa lenta, demora. Que nem a musculação, como ela disse, aí para eu hipertrofiar meu músculo, eu preciso de exercício continuamente. E às vezes os pacientes querem um resultado rápido, né? E precisam se conscientizar que eles são parte do tratamento deles. Se eles não colaborarem, nada vai acontecer, né?
Deixa eu trazer para nossa roda o caso da Jojo Todinho. A Jojo falou nas redes sociais que depois da cirurgia bariátrica que ela fez, que tem 7 meses mais ou menos, ela passou a ter engasgos constantes, até com a própria saliva. Conta pra gente, Jojo querida.
Geralmente o engasgo vem quando eu bebo líquido, tipo água. Eu bebo água muito rápido, aí eu engasgo, né? No começo era muito. Por quê? Porque com comida eu tomo todo o cuidado do mundo, eu vou mastigando. Eu levo mais ou menos 40 minutos, uma hora para almoçar, né? Porque eu vou devagarzinho, ainda vou naquele processo do começo da bariátrica, né? Eu já vou fazer 7 meses operada e eu ainda me engasgo com líquido, até mesmo às vezes com a saliva, né? Quando tá salivando muito.
Então, vou perguntar para você, doutora, o que que acontece nesses casos de pós-bariátrica, doutora?
Olha, o pós-cirurgia bariátrica, eu acho assim, é um contexto complexo, né? Geral, assim, não é só o fato de eu ter mexido no estômago, né? De eu ter, enfim, me submetido a uma cirurgia, que muda a dinâmica completamente da passagem do alimento em todo o meu trato digestivo, né? Então, na realidade, eu vejo algumas questões aí. Primeiro, questões comportamentais, como a Mônica estava até falando no início, né? Eu tinha um hábito alimentar antes, previamente, e passo a ter que ter um outro hábito alimentar depois da cirurgia bariátrica, né? Então, acho que muda um pouco essa dinâmica da ingestão efetivamente dos alimentos. Eu passo a ter que me alimentar de uma forma diferente, consistência um pouco diferente, pelo menos no início, né? Então, às vezes isso muda, né? A questão até da consistência do alimento. Se a gente pensar, por exemplo, num pós-operatório imediato da cirurgia bariátrica, ainda tem todo o contexto do desconforto, da insegurança do pós-operatório, de uma ferida, né, cirúrgica, enfim, de toda uma. Um medo de estar ali diante de uma situação diferente, o que também muda a minha deglutição. Em relação à cirurgia em si, ao tamanho do estômago, às alterações anatômicas de fato, de redução do tamanho. Então, com isso também, que eu mudo a quantidade de comida que eu como. Então, eu não posso comer muito, porque aí eu vou acabar engasgando. Então, eu acho que é um conjunto de coisas, sabe, Renata?
É uma adaptação também, né?
É uma adaptação.
É, eu tenho visto muito meus pacientes que fazem bariátrica, e aí depende muito da técnica, tá, Renata? E eu não sei falar, obviamente, é específico da Jojo, mas assim, pensando nos pacientes que eu vejo aqui, muito caso de
Sim,
refluxo.
exatamente,
E
verdade.
aí, a pessoa, ela não tem a sensação, porque todo mundo acha que só tem o refluxo quando sente aquela queimação ou a comida voltando. E muitas vezes a pessoa não sente o refluxo. Ela não sente a queimação, ela não tem a azia e ela não sente a comida voltando. Mas se fizer uma avaliação, se fizer um exame específico, a pessoa, ela tem os episódios de refluxo ao longo do dia.
Ainda mais nessa situação, né, Mônica, de mudança, né, de cirurgia, é isso aí.
Exato, doutora Patrícia. E então, quando ela tem um episódio de refluxo, a sensação que ela tem é o engasgo com a saliva, porque ela está com a saliva na boca. Ela vai engolir a saliva, mas ao mesmo tempo, imagina, a saliva está descendo e o conteúdo do refluxo está subindo. Então, gera aquela incoordenação e aí vem o engasgo. Então, tem muito paciente que tem esse engasgo e não necessariamente é com a saliva. Ele tem a sensação que é com a saliva, mas esse paciente tem refluxo.
Entendi. Agora, eu e Maria queríamos fazer um momento dicas aqui no podcast, porque esse assunto é muito sério, né, Mary? Então, o que que se pode fazer na prática, no dia a dia, para evitar os engasgos na hora da alimentação? Por exemplo, o que mais interessa a Maria? Os bebês. Vamos começar com aqueles que estão sendo amamentados, seja com mamadeira ou seja com leite materno. O que que se faz? Como é que se coloca o bebê? Quais são as dicas práticas para a hora da alimentação?
Vamos lá. Então, em relação aos bebês e bebezinho mesmo na alimentação, aquilo que a gente já sabe que é real, né? A posição depois da amamentação, o bebê deve ficar numa posição ereta, né? E não deitar o bebê, justamente porque aquilo que a gente já conhece, né? O bebê tem que arrotar para poder depois você deitar. Então, deixar ele sempre bem em pezinho, porque realmente é nesse momento que ele está com o estômago cheio, depois de ter amamentado, é o momento que mais facilidade para refluxo e engasgo, esse é o principal momento. Então, manter ele numa posição ereta depois da amamentação é fundamental.
É, esse posicionamento vai ajudar porque no momento em que ele está com o estômago cheio, né, e que ele vai arrotar, se ele está retinho e tem o refluxo, pela posição mesmo que ele está, esse refluxo ele vai voltar pelo esôfago e vai voltar para o estômago. Agora, se ele está deitado, o posicionamento dele já vai direcionar esse leite que estava ali no estômago, já vai direcionar para via aérea. Então, a chance dele aspirar é muito maior. Então, é muito importante. Sim, esperar o bebê arrotar, mas o posicionamento da amamentação não faz tanta diferença assim, porque o bebê ele fica super bem posicionado quando a mãe está amamentando, né, o bebê, seja na mamadeira, seja no seio, enfim. Mas eu acho que o mais importante é o pós. né, doutora? É esperar
É.
realmente aquele tempinho que
Isso.
algumas pessoas falam, ai, não precisa, meu bebê mama super bem, e é necessário, sim, porque o posicionamento, e aí, fazendo um paralelo, é a mesma coisa para os jovens e adultos. A gente não deve comer e deitar na sequência, pelo posicionamento, porque se a gente tem o refluxo.
Todo mundo faz isso, né? Principalmente sábado e domingo. Ah, vou comer pra caramba, come uma macarronada,
Exato.
um churrasco, vou dar uma deitadinha.
E aí até pode, né, Renata? Não é que não pode dar uma cochilada nem dar uma dormidinha. Pode, mas aí o que que a gente vai fazer? Vai deitar num sofá ou na cama, mas recostado. Vai colocar uma almofada, vai deitar ali numa poltrona inclinada. Não vai deitar numa cama, por exemplo, e ficar deitado ali 180 graus.
0 grau, né? Exatamente.
Exato, a gente vai ficar numa inclinação. O ideal é ficar ali por volta de 45 graus a inclinação por uma meia hora. E aí, depois desse tempo, pode deitar completamente.
Vamos falar das crianças pequenas? Assim, eu falei da pipoca lá na abertura do nosso podcast. Que alimentos devem ser evitados e até qual idade, né? Para evitar engasgos?
Aí, pipoca, uva. É um problema enorme. Então, assim, todos esses alimentos menores, enquanto a criança ainda não está exato, com padrão de mastigação muito refinado, e a fruta é pequena, tem que ser cortada mesmo. E o importante, né, Renata, não é só na hora de alimentação, precisa ficar atento também o que a criança está brincando. Porque a criança.
Isso que eu ia falar, o brinquedo é terrível, né?
A criança pega a coisa e leva à boca.
É isso.
Em questão de segundos.
Assim, ó, rapidinho que você nem
Então,
vê.
é uma tampinha de garrafa, garrafa, né, de água, que a gente volta e meia, abre a garrafa, coloca ali do lado. A criança pega aquilo e leva à boca.
Moeda é terrível, porque até pelo tamanho, né, e a forma, né? Ali obstrui que é uma facílimo, né?
Eu lembro de uma medida que era o seguinte, e aí isso eu aprendi, não foi como fonoaudióloga, eu aprendi assim lá atrás, enfim, com a minha avó. Ela falava: tudo que entra no rolo, dentro do rolo de papel higiênico, você não pode dar na mão de uma
É isso.
criança.
Boa dica.
Se você não está ali do lado dela, né, fazendo uma supervisão. Então, assim, à medida, e aí eu lembro que eu fui crescendo quando eu tive filho, assim, a medida era aquela, é um rolo de papel higiênico. Entrou ali, você tem que ficar com 100% de atenção para aquela criança.
Tá vendo, Maria? Essa é para você, hein?
Já aprendi. E também, doutora Patrícia, Mônica, a forma de cortar os alimentos também evita muitos engasgos para as crianças, né? A maçã, a gente mesmo já deu algumas matérias aqui no Fantástico, infelizmente, de crianças que acabaram morrendo devido ao corte errado de um alimento que deram. Então, a maçã de um jeito errado, a uva também de um jeito errado. Então, existem técnicas, né, para cortar direitinho e evitar esses engasgos.
A própria uva tem que ser na direção, tem que ser longitudinal, né? Não adianta cortar a uva e ela continuar naquele formato, a gente cortar ela pela metade e ela
Redondinha,
ficar
né?
num formato
Uhum.
redondinha, como se fosse um
Isso.
copinho, né? A gente tem que
No
cortar ela no
comprido,
formato
né?
longitudinal. Exato, porque o que a gente tem que pensar é que a nossa a via aérea da criança, é como se fosse um tubinho. Né? Então, assim, imagina um canudo que a gente toma milkshake, um pouquinho ma maior. Então, assim, al alguma coisa vai entrar ali, vai tampar aquele tubinho, é isso que a gente tem que pensar.
Exatamente.
Né? Então, na hora de comer a fruta, de cortar a fruta, de preparar o alimento, a gente tem que pensar, né, o que que, de repente, a criança ela vai,
Chupa.
né, aspirar, o que ela pode chupar ali e ir direto sem a mastigação. Então a gente tem que pensar nesses formatos realmente.
O mesmo vale para os idosos? Essa preocupação com o corte, né, com a apresentação da comida?
Exatamente, o mesmo vale para os idosos. É isso aí. Porque, na realidade, assim, eles têm, justamente como a Mônica estava falando, a gente comentou lá atrás, né? No, essa questão da musculatura que está mais fraca, né? Mais flácida, a mastigação do idoso é mais difícil, a própria deglutição, que é toda dependente de movimento muscular, Então tem que ser tudo, mas agora tem que tomar um cuidado, porque às vezes também aquilo que é muito líquido, muito fluido, é muito mais fácil de. Ele não vai. Aí a gente entra naquela, não vai obstruir a via aérea mecanicamente daquela forma, como uma tampinha, né, que a gente está falando, não vai pegar e tampar o canudinho, mas vai facilmente penetrar para dentro da via aérea e acabar sendo aspirado para o pulmão e provocar uma pneumonia. Então, o idoso muitas vezes até precisa do uso de algum espessante em alimentos muito fluidos, né, ou na própria água, enfim, alguns alimentos líquidos, para que ele seja um pouquinho mais espesso, e esse porque o reflexo de proteção da via aérea tá difícil, mais dificultado no idoso pela própria idade, aquilo como eu tinha falado, a sensibilidade é menor, então ele não sente que está aspirando. Então a água tem que, muitas vezes os alimentos líquidos precisam ser espessados para que eles desçam com mais facilidade para o esôfago e não penetrem na via aérea, né? Mas sim, muito cuidado também.
É, a gente pensa na fluidez e na gravidade, né, mesmo? Então, o líquido, ele escorre mais fácil. Então, todo mundo pensa assim, ah, a pessoa está com dificuldade de deglutição, então dá uma
É
água.
pior,
Às
né?
vezes, é a última consistência que essa pessoa vai tomar, porque é a que é mais fácil vai para o pulmão. E é uma coisa interessante também, Maria e Renata, que o que acontece quando a pessoa está engasgada, que é muito sério, né, e que eu tive essa experiência, né, a pessoa engasgada e eu indo fazer a manobra e as pessoas ao redor falando: dá água para ela, dá água para ela.
É a pior coisa que se pode fazer.
É a pior coisa que se pode fazer. Eu, nesse momento, porque eu falo que até a história de levanta o braço, bate nas costas, até o bate nas costas eu acho que tem muito relação com a manobra que a gente faz com os bebês. Porque com os bebês a gente até faz a manobra de bater nas costas dele pela posição que ele fica, então eu acho que talvez tenha uma relação. Mas dar água, como a pessoa ela está ali já completamente incoordenada, dar água para ela, a água, na verdade, possivelmente ela vai empurrar ainda mais esse corpo estranho para via aérea abaixo, né? Então, assim, quando uma pessoa está engasgada, por favor, não deem água para ela. Eu falo que assim, depois a pessoa está bem, já desengasgou, está respirando normalmente, e é respirando normalmente, ela não pode estar nem ofegante pelo motivo que a gente falou, porque a incoordenação da respiração e da deglutição pode fazer com que ela engasgue de novo. Então a pessoa ela tem que estar tranquila, respirando calma, aí sim ela pode tomar água.
Agora, existe algum problema que pode ocorrer caso essa manobra não seja feita da forma correta?
Olha, eu acho que se a pessoa tiver um mínimo de noção, né, claro, é aquela coisa do projetar o tronco para frente, né, quer dizer, o rosto para baixo em direção ao chão, e obviamente não colocar para trás, né, enfim, eu acho que de um modo geral, eu estou falando aqui um pouco empiricamente, né, do que eu imagino, mas eu acho que é melhor tentar, porque você está ali numa situação de emergência, né? De, sim, uma situação dramática. Eu acho que é melhor tentar, porque muitas das pessoas têm noção de como é. Eu acho que a tentativa mais ajuda do que atrapalha.
Agora eu tenho uma questão, e se a pessoa estiver sozinha e engasgar, faz o quê?
A pessoa pode fazer o tipo de a manobra usando uma cadeira,
Isso aí.
o encosto de uma cadeira. Então ela vai fazer a pressão na região do abdômen no encosto da cadeira, como se fosse o braço da outra pessoa. Tá, Renata?
Ela deitaria no encosto de uma cadeira.
Exato. E ela usaria o encosto da cadeira, a parte de cima do encosto, como se fosse o braço da pessoa que faz a manobra nela. É, só voltando um pouquinho no que a Maria falou, o que que acontece? Quando vai fazer a manobra, a orientação, a primeira coisa é assim, a primeira coisa que a gente deve fazer é ligar para o 192, né? Então, assim, a pessoa engasgou, liga para o 192, né? É para o SAMU, né? Enfim, E aí, desde o ano passado, eu tenho estudado muito, pesquisado muito, porque realmente aqui no Brasil tem aumentado a ocorrência dos engasgos, e assim, a gente vê que Muito pouca gente sabe dessa questão da manobra.
É, ninguém sabe como agir, né? Entra naquele pânico, aquele desespero e não fica paralisado, né?
Exato. E aí eu fui ver também como isso funciona em outros países. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, existe uma legislação e aí nos bares, restaurantes, tem os cartazes afixados, é obrigatório, né? E aí é interessante, Maria, porque eu fui pesquisar, inclusive, assim, porque nos Estados Unidos, assim, você vai fazer alguma coisa com a pessoa, se dá errado, você pode ser responsabilizado, né? E lá é interessante que não, assim, inclusive, eles colocam nessa legislação o seguinte: você faz a manobra, se a manobra não der certo, significa, se você faz a manobra e você não consegue, desengasgar a pessoa, você não é responsabilizado por isso. Agora, em toda essa pesquisa que eu fiz, não teve nenhum caso da tentativa da manobra prejudicar a pessoa. Pode ser que a tentativa da manobra não tenha tido um bom resultado, e aí a pessoa ela foi socorrida pelo bombeiro, por exemplo, pelo 192, pelo 192, pelo SAMU. Mas eu não vi nenhuma ocorrência de que a tentativa da manobra. Não estou falando que não aconteceu, mas nessa pesquisa que eu tenho feito desde do meio do ano passado, eu não vi nenhuma ocorrência assim, olha. A pessoa teve uma lesão por conta da tentativa da manobra, tá?
Deu
Então,
muito errado, né? Quer dizer, piorou de alguma
exato,
forma, né? Não.
exato.
Há projetos de lei em tramitação no Congresso sobre o engasgo. O PL 1435 de 2023 obriga escolas e locais voltados à recreação de crianças e adolescentes a fixarem cartazes que ensinem os frequentadores a empregarem a manobra de Heimlich. E a regra também vale para lanchonetes e restaurantes. Agora, esse texto está sendo analisado pela Câmara de Deputados. Agora, no Senado, tramita um projeto de lei, que é o PL 2336 de 2022, que obriga as escolas a ensinarem noções de primeiros socorros aos alunos. A legislação já prevê que professores e funcionários de escolas públicas e particulares sejam capacitados para socorrer as crianças e os adolescentes. Quer dizer, quanto mais a informação se espalhar de maneira correta, menos mortes por engasgo a gente vai ter. Vocês concordam?
Renata, existe uma lei que chama Lei Lucas, que até tem este nome, que é de 2018, se não me engano, que essa lei é uma lei que obriga as escolas públicas e privadas a se prepararem para atendimento de primeiros socorros. E por que que chama Lei Lucas? Porque um menino de 10 anos, numa excursão, ele foi a óbito porque ele engasgou com uma salsicha de um cachorro quente, né? E não conseguiram. Então, tem essa lei, é uma lei que eu não vou saber te dizer agora, mas é uma lei que foi sancionada em 2018, se não me engano. Eu acho que é uma lei foi na época do ex-presidente Michel Temer, se não me engano. Tá? E é uma lei sancionada, é uma legislação no Brasil. Então, existe essa lei também, mas como isso acontece, né?
Na
Enfim.
prática, né? A gente não.
Na prática, é.
Difícil.
Olha, Mônica, doutora Patrícia, eu e a Maria, né, Maria? Aprendemos demais hoje nessa conversa. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes também. Então, eu queria agradecer demais a vocês pela presença, pelas explicações tão importantes sobre esse assunto.
Obrigada a vocês, gente. Foi ótimo participar. Estamos à disposição, né, Mônica? Precisar.
Sim, foi um prazer poder
Muito bom.
colaborar. Eu acho que poder distribuir, compartilhar, né, informações tão importantes, esse conhecimento, eu acho que é fundamental. A gente está falando aqui de saúde pública, né? E quanto mais gente souber desse assunto e falar sobre esse assunto, eu acho que é realmente muito importante. Então, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês e falar sobre isso. Muito obrigada mesmo.
Esse podcast foi editado pela Letícia Amâncio, com supervisão da Perla Rodrigues. Na semana que vem tem mais. Isso é fantástico!